Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir,
sou dispensada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente. Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação. Acho sempre que estou a mais ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre a primeira infância, um período de desenvolvimento que é determinante na construção do aparelho psíquico. Nos últimos anos, tem-se falado cada vez mais sobre a saúde mental das crianças e, sobretudo, dos adolescentes, mas ainda é raro abordar estas questões em idade pré-escolar, apesar de serem mais comuns do que se imagina. A verdade é que os mais pequenos, e até os bebés, podem ter manifestações de sofrimento psicológico e desenvolver, em função disso, problemas emocionais e de comportamento. Para falar sobre as causas, os sintomas e o tratamento da depressão infantil e de outros problemas de saúde mental nos primeiros anos de vida, é nosso convidado o pedopsiquiatra Pedro Caldeira da Silva, diretor da Unidade de Primeira Infância do Hospital Dona Estefana, em Lisboa, e diretor clínico do CADIN, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. Olá, Sr. Doutor, muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
A Unidade de Primeira Infância do Serviço de Pedopsiquiatria da Estefânia dedica-se à avaliação e à intervenção nos problemas de saúde mental dos 0 aos 4 anos. Que tipo de problemas de saúde mental podem afetar crianças tão pequeninas?
Bom, é um conjunto variado de problemas. A unidade da primeira infância atende até aos 3 anos. Acho que o site do hospital é que está enganado há muitos anos.
Mas, dos 0 aos 3.
Dos 0 aos 3. A idade de entrada, a idade de saída não tem. Portanto, há um conjunto variado de problemas. Uns que podemos dizer que dependem da relação, não é? Da experiência que os bebés depois de nascerem têm com os cuidadores, enfim, com o meio ambiente em geral. E outros que dependem em parte substancial de questões que nós chamamos constitucionais, que não sabemos muito bem o que é, mas que têm fatores genéticos, enfim.
Ou do desenvolvimento durante a gravidez, por exemplo.
Questões de acidentes de gravidez, etc. Né? Portanto, estes dois grandes conjuntos depois interligam-se e interinfluenciam-se. A primeira infância tem esta característica fantástica, que é o período em que o cérebro se está a organizar. Portanto, a experiência que o bebê tem influencia a maneira como o cérebro fisicamente se organiza, portanto, como as ligações entre os neurónios se estabelecem. E, portanto, é um período fantástico de influência que nós podemos ter sobre a evolução dos bebês, o desenvolvimento dos bebês, das pessoas crescidas. Não quer dizer que seja fatal como o destino aquilo que não se passa na primeira infância, depois já não se passa, mas é o período em que o cérebro está mais receptivo às influências do exterior.
Como eu dizia, é determinante na construção do próprio aparelho psíquico. Para muitas pessoas pode causar alguma estranheza a ideia de que bebés ou crianças muito pequeninas possam ter manifestações de sofrimento psicológico ou de depressão. Mas a verdade é que isso existe, não é? Como é que essas manifestações de sofrimento psicológico, como é que elas, enfim, que sintomas é que elas dão, como é que elas se manifestam?
Sim. Isto custa a crer para muita gente, e mesmo para muitos profissionais de saúde mental, e mesmo para muitos pedopsiquiatras. Portanto, não é uma coisa que seja raro não se entender isto, não é? Mas até na história da psiquiatria da primeira infância, os primeiros quadros descritos foram de depressão. Enfim, um pediatra psicanalista estudou bebés separados das mães e documentou bem aquilo que se passava com os bebés depois de terem sido separados das mães que estavam presas e que tinham os bebés até aos 6 meses, e aos 6 meses os bebés eram retirados e colocados em berçários sem grande relação. E ele documentou bem aquilo que se passava com estes bebés, não é? Enfim, um estado depressivo com vários sinais que nós hoje em dia ainda conseguimos reconhecer, não é? Isto foi feito nos anos 50, 40, 50, nos Estados Unidos. Vários estudos deste investigador, René Spitz, levaram, por exemplo, a que nos anos 80 as mães pudessem estar com os bebés nos hospitais, que fosse reconhecida a importância da continuidade dos cuidados.
E que as próprias presas pudessem estar com os seus filhos até aos 3 anos.
Exato. Uhum. Enfim, houve uma série de modificações que demoraram muito tempo a ser reconhecidas. Mas na base das manifestações dos bebés estava uma depressão.
E como é que ela se manifesta?
E a depressão nos bebés, curiosamente, se a gente vir, é igual à depressão maior do adulto. São os mesmos sintomas. Desinteresse pela relação, que é manifestado por evitamento do olhar, pouco envolvimento com o outro. Irritabilidade, que é um choro intenso, ou um afeto plano, portanto, poucas manifestações de alegria. Alterações do sono, alterações do apetite. Um aparente atraso do desenvolvimento por anedonia, por falta de vontade de explorar o mundo, portanto, choro frequente, são tudo sinais que, com as devidas adaptações, aparecem no adulto. E, portanto, não é muito diferente, é isto que acontece. O que é que tem?
Para as pessoas terem uma ideia, qual foi, enfim, o paciente, entre aspas, mais novo, que atendeu com esse quadro
com este
de depressão?
Quadro foi um bebê com 4 meses que tinha ficado no hospital. A mãe do bebê, que não podia ficar com ele, achou que o hospital era um bom sítio para se cuidar dele.
Foi um caso de abandono,
e
é isso?
Foi um caso de entrega ao hospital, não é? Uhum. Um caso de abandono aconteceu no hospital, não é?
Uhum.
Porque o bebê foi acolhido aos 2 meses e meio e depois estava a ser cuidado, bem cuidado, não é? Mudou-lhe a temperatura, mudava-lhe a fralda e dava-lhe biberões.
Uhum.
E pronto, faltava aquele pequeno detalhe que é a relação.
O afeto, não é?
Sim, as trocas afetivas, emocionais, continuadas. E ter uma pessoa de referência, não é? Que é uma coisa às vezes que é difícil nos hospitais por causa dos turnos e não sei o quê. Enfim, muda muito os cuidadores. E isso tudo resultado quando me chamaram para observar o bebê. O bebê tinha 4 meses e tinha um aparente atraso de desenvolvimento, um evitamento maciço do olhar, uma grande irritabilidade, chorava muito e pronto, estava assim. O que é que tem de bom as depressões no bebê? É que quando são reconhecidas e se intervêm rapidamente, podem evoluir e melhorar.
Esse bebê depois conseguiu estabelecer confiança na relação?
Eu depois não tive seguimento deste bebê. Sei que a minha observação do bebê, que demorou 30 minutos e que foi uma espécie de reanimação psicológica do bebê, desde o evitamento do olhar e aparente apatia até o sorriso, o envolvimento mútuo, uma ativação, uma exploração do ambiente. Este vídeo foi mostrado a um juiz que acelerou o seu processo de adoção. E isto foi presenciado por um conjunto de pessoas do serviço de pediatria, enfim, de um hospital, não foi no Hospital Dona Estefânia, que perceberam a importância da relação e da continuidade da interação.
É o que se passa também no caso de muitas crianças que estão institucionalizadas, por exemplo,
sim,
em Portugal,
sim,
e que não estão em condições legais de serem adotadas,
sim,
e portanto ficam muitas vezes durante anos e às, sim, vezes desde muito cedo em instituições onde se coloca o mesmo problema, não é? Podem ser muito bem cuidadas, mas têm cuidadores que vão,
sim,
alternando em função dos turnos, não têm uma pessoa,
sim,
com quem consigam fazer essa vinculação.
Eu aqui quero distinguir, há instituições que já perceberam isto e que dão valor à relação e dão valor à continuidade de cuidados e à relação privilegiada com alguma das pessoas da instituição. E há outras que, tragicamente, entendem o contrário, entendem que as crianças pequenas que estão lá ou vão ser adotadas ou vão para outro sítio e, portanto, não se podem ligar a ninguém dentro da instituição. Isto é trágico para os bebés, é trágico.
Se calhar também é um mecanismo de defesa dos próprios profissionais que trabalham nessas instituições.
Provavelmente, mas isso não,
não
pode ser.
Claro.
Isso são pessoas que não, ou têm que ter formação e têm que saber o que estão a fazer, ou então não.
Ou têm que trabalhar noutra coisa.
Ou têm que trabalhar noutro sítio. Isso também é trágico, porque o Estado, com a ideia de, ou com anuncia que vai proteger as crianças e está-lhe a criar doenças, doenças graves, não é? Porque estas alterações, esta incapacidade de estabelecer vinculações seguras em idade precoce deixa cicatrizes no cérebro, físicas, portanto, alterações nas redes neuronais, e isso tem depois, traduz por alterações nos comportamentos.
Mas isso depois, ou seja, permanece ao longo da vida,
sim,
é isso?
Sim. Sim, e é muito mais difícil recuperar depois. Obviamente que as pessoas continuam a viver, as crianças continuam a viver e podem ter boas experiências de figuras de vinculação mais tarde. Mas, na base, está qualquer coisa que não correu bem, que não se estabeleceu bem.
E isso pode, por exemplo, aumentar bastante, imagino eu, o risco de desenvolver depressão depois ao longo do crescimento e ao longo da vida, ou outro tipo de doenças?
Sim, hoje em dia sabe-se que, enfim, há um conjunto de situações chamadas ACEs, Adverse Childhood Experiences, portanto, experiências adversas da infância. Enfim, há um conjunto destas experiências adversas que foram identificadas na infância e que estão diretamente relacionadas com o aumento de risco para hipertensão, diabetes, cancro, alcoolismo, promiscuidade sexual, enfim, um conjunto grande de doenças do adulto, e algumas delas as doenças mais comuns do adulto, e que a base está nestas experiências adversas na infância. Portanto, hoje em dia sabe-se que é o problema de saúde pública mais importante, não reconhecido e não lidado, são estas experiências adversas na infância que têm influência em doenças orgânicas do adulto.
Pois, ou seja, não é apenas tanto aumentar muito o risco de doenças, digamos, do foro mental, sim, mas mesmo doenças físicas que as pessoas, exatamente, não têm nenhuma, sim, noção que possam estar, sim, associadas a isso, incluindo, digamos, a diabetes, por,
exato,
exemplo.
O corpo guarda memória destas, uhum, coisas.
E que tipo de, enfim, de experiências traumáticas são essas que foram identificadas e que estão depois ligadas a estas consequências mais,
bom,
tarde?
São basicamente experiências ou de conflitualidade familiar, ou de abuso físico, de experiências de humilhação, a existência de um membro da família que esteja preso, experiências de abandono e insuficiência relacional. Portanto, são coisas crónicas, adversas, que acontecem na infância.
Uhum.
E que, vai-se a ver, muitas pessoas têm. E quando há um cúmulo destas experiências adversas, e os estudos mostram que quando há 4 experiências adversas destas na infância, há um risco muito aumentado de um conjunto grande de doenças.
Mesmo físicas, médicos, como falámos.
E os médicos de família tratam todos os dias. Uhum. Obesidade, enfim, um conjunto variado de doenças.
Há pouco, quando estávamos a falar da questão do bebê de 4 meses, o tal paciente mais novo que atendeu com um quadro de depressão, estávamos a falar, portanto, de um contexto de abandono de um bebé que não estava com a sua mãe e com o seu pai. Mas também, no caso de bebés que estão no contexto onde é suposto estarem, portanto, com as suas famílias, com os seus pais, pode também haver insuficiência de afeto, não é? Que pode também gerar depressão. O que é sabido a esse nível? O que é que nos dizem, sim, os estudos nessa área?
Bom, isso que disse é verdade, mas o caso deste bebê não era um caso de abandono, era um caso de insuficiência de cuidados. Porque para haver abandono é preciso haver uma experiência de ligação prévia que se constrói durante algum tempo, não é? E, portanto, até aos 6 meses está-se a construir. Portanto, pode haver mudança de cuidador, mas se houver uma mudança de cuidador para um cuidador disponível, sensível e que dê resposta às necessidades do bebê, não há esta ideia de se desenvolver uma depressão. Portanto, este era um quadro de insuficiência de cuidados.
Okay.
Os quadros de abandono acontecem, por exemplo, quando crianças muito pequenas ficam ao cuidado de uma ama, por exemplo, e a ama desaparece sem mais nem menos. E a família não reconhece e não dá valor a isto e não existe ninguém que sirva de substituto, como figura de ligação importante, né? Porque as famílias têm que trabalhar, porque sei que assim. O que é mais dramático nas famílias é quando estes quadros de insuficiência crónica depois se juntam a quadros de perda de pessoas muito significativas. E aí junta-se a fome com a vontade de comer, não é? E as crianças desenvolvem um adoecer, enfim, depressivo, não é? por perda e por insuficiência em conjunto.
Uhum. E no caso em particular da relação com os pais e sobretudo mais ainda da relação com a mãe desde o primeiro dia de vida, qual é a importância de facto da vinculação que é construída para a construção do próprio aparelho psíquico?
Sabes que a vinculação, todos temos vinculação de alguma maneira, todos nos ligamos a alguma pessoa ou a alguma coisa, portanto nós estamos programados para nos ligarmos de forma especial a alguma pessoa que nos dê segurança, que seja um sítio de refúgio, que nos apresente o mundo, que nos console, que nos responda às nossas necessidades. Todos temos essa necessidade. E isto demora tempo a construir. Portanto, é uma coisa que tem que ser repetida. O problema é começar a organizar memórias e antecipar o que vai acontecer e começar a criar uma ideia. Para que é que as pessoas funcionam? Para que é que as pessoas servem? Para o bebê, não é? O que é isto das relações? O que é que eu espero do outro? Há hoje em dia muitas situações em que isto está prejudicado. Por exemplo, as creches. As creches hoje em dia, é tão bom o direito dos bebés à creche e tal. Vamos ter creches gratuitas, muito bom para todos.
Aliás, as crianças portuguesas são toda a União Europeia daquelas que ficam mais horas na creche e desde mais cedo.
As crianças portuguesas com menos de 3 anos e com mais de 3 anos têm mais de 10 horas de trabalho por dia. Ora, estar a ser guardado um bebê em situação de grupo por pessoas muito simpáticas, mas em que a disponibilidade para a criança é diminuída, deixa marcas. Eu não digo que seja trágico e que nós temos uma geração condenada, mas o que nós expomos é os bebés a situações de stress crónico, continuado, que depois veremos se isto também não é um acontecimento adverso da infância que não foi reconhecido e estudado.
E que vai ser estudado mais tarde?
Não vai ser estudado, ou aparece depois, né? Na hipertensão e nessas coisas todas, não
é? É isso, portanto, nós temos crianças que aos 3 meses entram logo numa creche.
Sim, aos 4 ou aos 5, enfim, vai. Mas depois achas que isso é ótimo. Achas que é ótimo, que fala-se até do direito dos bebés à educação. Quer dizer, que é uma coisa surpreendente. Não é nada disso.
É o direito ao amor, não é ao afeto.
Sim, mas isto, as creches são uma necessidade dos adultos, não são uma necessidade dos bebés. Os adultos é que precisam de ter alguém que cuide dos filhos para trabalharem, porque têm que trabalhar, porque, enfim, a vida é assim. Agora, reconhece-se pouco as necessidades básicas dos bebés, que não é fazerem encaixe, nem estarem a socializar com os outros, nem brincarem muito, enfim, é terem alguém privilegiado que se relacione com eles e que esteja disponível e acessível para eles.
E isto normalmente é uma relação, digamos, de um para um, lá está.
Em geral, os humanos estão programados para isso.
Uhum. Para ser uma relação fusional, digamos assim, pelo menos com uma figura de referência.
Mas é terem uma figura de referência que está disponível e acessível. Sim.
Isso passa desde logo, lá está, pela mãe, pelo menos na maioria dos casos, e passa muito, constrói-se também pela questão, lá está, da importância do colo, a questão do cheiro, do toque, do próprio olhar, não é? Do olhar.
Sim, mas também não é preciso glorificar a mãe neste sentido. Há uma pessoa que nós chamamos mãe, que está mais disponível e presente. Mas felizmente o ser humano também está preparado para se vincular a mais do que uma pessoa. Portanto, as ligações privilegiadas estabelecem-se com mais do que uma pessoa, com qualquer pessoa que continuadamente esteja disponível e responda ao bebê. Isto é possível, e portanto as mães não ficam aqui sacrificadas, têm que ser elas. Agora, em teoria, mas os bebês têm que trabalhar, claro, então como é que vamos fazer isto? O que é que eu digo? Uma relação individual de condição de guarda é melhor do que uma relação em grupo. E, portanto, se nós tivermos uma ama muito boa, e uma creche muito boa, é preferível uma ama, é preferível uma relação mais individualizada. É fácil ter amas muito boas e supervisionadas. Não é fácil. Não é fácil. Mas, se pensarmos no interesse dos bebés, isto é mais importante.
Mas essa deve ser a opção até que idade, digamos assim? Ou seja, até que idade é que é mais importante a relação individualizada e a partir de que idade é que a relação em grupo pode ser mais importante para o desenvolvimento da criança?
Automaticamente nós dizemos 3 anos. A partir dos 3 anos, as crianças pequenas ganham em estar uma parte do dia em grupo, uma parte do dia.
Mas, portanto, até aí, idealmente, não há vantagem competitiva, digamos assim, exato, em relação a ficar em casa com uma figura de referência, uma avó, uma ama, por exemplo.
Mas depois a questão dos avós, não é? Hoje em dia também os avós trabalham, hoje em dia também, mas alguns avós estão disponíveis, mas também têm mais que fazer, têm a sua vida. E depois os casais arranjam assim umas soluções, também para, os, para nenhum dos avós ficar triste, fica uma semana com o outro, ou terças, quartas e quintas com terças, segundas, terças e quintas, enfim, com uns ou com outros, não é?
Isso também
para
não
ficarem
é
todos contentes. Mas isso, pela mesma lógica, isto induz um esforço acrescido ao bebê para se adaptar a relações diferentes. E, portanto, esta capacidade para antecipar o que vai acontecer está comprometida.
Uhum.
Não está, não deixa de ser capaz o bebê de estabelecer estes padrões, mas é mais difícil.
Mas lá está, exige-lhe um esforço que não era suposto, enfim, idealmente, ter nessa tão A unidade de primeira infância tem uma consulta específica para bebés irritáveis e outra para bebés silenciosos. São duas manifestações opostas. Os problemas que uma e outra manifestação, enfim, ilustram são os mesmos ou são também problemas diferentes?
Bom, isto é uma história curiosa, não é? Porque não há nenhuma consulta de bebés irritáveis, nenhuma consulta de bebés silenciosos.
Ah, não, então, conte lá.
Porque, enfim...
Isso já foi falado, não é?
A burocracia de criar uma consulta é uma coisa, enfim, absolutamente de função pública. A maneira que o que nós fizemos e o que nos pareceu importante foi nós temos que criar aqui modalidades anti-estigma. Porque levar um bebê à pedopsiquiatria, à saúde mental, não é, enfim, não é aceitar as primeiras, não é uma coisa que os pais... prefiro, não é? Portanto, vão à pediatria do desenvolvimento ou vão a outro sítio qualquer que tenha assim um nome mais suave, não é? E então nós começámos por pensar que tipo de consulta é que podemos chamar, o que é que podemos dizer que é consulta
que não
para,
tenha logo
que não tenha um estigma, uma carga de estigma. Enfim, e a primeira consulta que nós abrimos, entre aspas, foi a consulta de bebés irritáveis. Pronto, que é um sintoma, enfim, que é muito ruidoso, muito preocupante, que as pessoas se sentem muito culpabilizadas às vezes.
Mas
não
é o que exatamente
lidar.
Tem a ver com o choro.
O bebê irritável é aquele bebê que os pais consideram que é irritável.
Ou seja, que chora com muita frequência?
Pronto, sim, que os pais quiserem. Que não dorme, que, enfim, que é agressivo, o que seja. É uma maneira de entrar na consulta.
Uhum.
A consulta depois é a mesma. Esta consulta dos bebés irritáveis pareceu-nos importante porque nós, enfim, tínhamos já reconhecido que há um conjunto de bebés que se manifestam pela irritação e que têm alterações do processamento sensorial, portanto reagem de maneira diferente aos estímulos sensoriais do ambiente, não é? Isso não era muito reconhecido na altura, portanto nós esperávamos encontrar bastantes desses bebés e esperávamos encontrar também bebés com depressão e outros. Afinal, o que encontramos mais foi bebés filhos de mães com depressão pós-parto.
Isso, como é que uma depressão pós-parto na mãe depois, enfim, que consequências é que pode gerar no bebê?
Bom, voltamos ao mesmo. Uma pessoa que tem uma depressão tem menos imaginação, tem menos disponibilidade, tem menos capacidade de reciprocidade afetiva, portanto, tem menos possibilidade de cuidar de forma positiva com o bebê, não é? E o bebê protesta. Quando protesta, é bom, é sinal de que alguma coisa não está mal, não está bem. E, portanto...
Lá está a protesta, enfim, por, se calhar, insuficiência,
insuficiência
do afeto.
É, como se costuma dizer, quem não chora não mama, não é? Pronto. Depois apareceu-nos o seguinte problema. Nós começámos a ter e a receber muitas crianças com os primeiros sinais da perturbação do espectro do autismo. E os sinais da perturbação do espectro do autismo, os sinais iniciais, são muito... passam despercebidos. O miúdo está isolado, está sossegado, está lá um canto, não chateia ninguém, portanto é ótimo, na creche, está ali muito bem. E portanto, nós tínhamos que arranjar uma maneira de sensibilizar as pessoas para nos trazerem estas crianças. Que podiam ser também depressões, ou podiam ser outra coisa, traumatismos, enfim, o que seja. Mas são sinais silenciosos, não é?
Lá está, porque, portanto, são crianças que pedem, digamos, que chamam pouca atenção,
exato,
não dão trabalho.
Não dão trabalho. Não é?
Choram pouco.
Exato, é o que a gente quer, então, que os meninos não chateiem, não é? estão ali, ficam em frente ao ecrã e tal. E, portanto, nós criámos esta consulta, mais uma vez, entre aspas, de bebés silenciosos, para chamar a atenção para estes casos. Sem que se ponha aqui a palavra autismo, ou que seja, não é? Outra palavra qualquer que assuste as pessoas.
Mas, por exemplo, no caso do autismo, quão precocemente é possível identificar sinais?
Aos 6 meses é possível identificar sinais. Mas ninguém vai fazer um diagnóstico de autismo aos 6 meses. Mas é possível identificar sinais aos 6 meses que são iguais ou que não se conseguem distinguir à primeira de uma depressão, por exemplo. Portanto, só uma observação continuada. E isso faz-se na unidade da primeira infância. Várias sessões de observação. Tentar estabelecer relação com a criança, com o bebê, tentar ver que modalidades é que ele usa para se relacionar com os pais e com os observadores. Só depois é que se pode propor um diagnóstico de autismo, mas nós não temos pressa nenhuma em fazer um diagnóstico de autismo, temos pressa em identificar e tratar.
Claro, mas no caso das perturbações do espectro do autismo, além da questão do tal silêncio, da tal aparente apatia, não é, do bebê que não dá trabalho, que outro tipo de sinais é que pelo menos devem servir de alerta para os pais?
Um sinal muito importante é o evitamento do olhar, mas não é específico do autismo.
Ou ter a ver com a depressão, como nos disse já.
Por exemplo, ou com um stress traumático, ou outras coisas, uma doença física. O interesse ou a preferência por objetos em relação à face humana, em relação aos humanos, também é outro sinal. Portanto, a persistência em atividades muito repetitivas, é outro sinal. Enfim, depois, à medida que as crianças vão crescendo, enfim, no aparecimento de vocalizações e depois no aparecimento de palavras, o atraso do desenvolvimento da fala, peculiaridades no brincar, portanto, dificuldade em aceder ao jogo simbólico, ao jogo faz de conta, enfim, é um conjunto de...
Aí já um bocadinho mais para a frente,
sim, um bocadinho mais para a frente, mas as alterações do perfil sensorial, portanto, tipicamente mais hiperreatividade aos sons, aos ruídos, e sub-reatividade às coisas visuais. Então, vê-se que estes bebês procuram muito informação visual, gostam muito de ver coisas a rodar e coisas a oscilar, enfim. O interesse pelos ecrãs é maior do que nas crianças sem perturbações de espectro do autismo.
Voltando ao caso da depressão, em crianças que ainda não falam, ou que, enfim, falam muito pouco, que é o universo, lá está, do 0 aos 3, a que se dedica a unidade da primeira infância, a psicoterapia, enfim, clássica, tem obviamente grandes limitações e imagino eu que a maioria dos psicofármacos não sejam sequer recomendáveis ou aplicáveis nestas idades. Como é que é feito o tratamento da depressão e de outras
perturbações? Sim, isso é uma coisa que impressiona muita gente. É. Mas como é que vocês, eles não falam, como é que vocês fazem? Como é que... Pronto, a comunicação não se faz pela palavra, nem... Não se faz só pela palavra. E mesmo quando a palavra existe, há muito mais do que o conteúdo da palavra. Há a tonalidade afetiva, o ritmo, a quantidade de coisas que passam na comunicação com os bebês. Portanto, é isso que nós usamos. E usamos o movimento do corpo, a aproximação ao afastamento, a procura do olhar, enfim, a surpresa, uma quantidade variada de modalidades de interação que não passam pela palavra, muitas vezes. Então, é assim, é isso que nós usamos. Pode chamar psicoterapia, pode chamar o que quiser.
Mas, ou seja, se nos puder descrever um bocadinho mais para as pessoas perceberem, por exemplo, estão digamos, com um bebê com um tapete no chão, a brincar com o bebê.
Bom, há um corpo teórico de modalidade de intervenção que nós usamos, que se chama o modelo floor time, DIR floor time, portanto quer dizer mesmo isto, tempo de chão. E portanto, para interagir com o bebê temos que estar no chão com ele. E depois há alguns princípios básicos, não é? Um deles é não pedir ao bebê para fazer nada, é seguir o interesse do bebê, entrar na atividade do bebê e provocar que o bebê comece a mostrar as competências básicas do desenvolvimento emocional, que estão comprometidas, por exemplo, na perturbação do espectro do autismo. A primeira competência é prestar atenção ao outro. A segunda competência é envolver-se emocionalmente com o outro. que pode ser um envolvimento por satisfação, mas que muitas vezes é por zanga. Porque nós podemos fazer qualquer coisa que faça o bebê zangar-se, mas quando ele está a zangar connosco, está-nos, pronto, já nos está a dar uma mensagem, não é? Uhum. Assim começamos qualquer coisa. E depois construímos em cima disto, não é? Porque depois o nosso objetivo é que estas mensagens, para trás e para a frente, se encadeiem e, portanto, se façam vários ciclos de comunicação entre o observador e o bebê. E depois vai-se construindo em cima disto. Isto demora tempo, não é feito de uma vez, e é feito em sessões repetidas, repetidas, repetidas.
E normalmente é só o bebê e o profissional, ou também
isto é isso que nós fazemos sempre na presença dos pais.
Ok, era isso que eu ia perguntar também. Portanto, os próprios pais estarem lá estarem no chão convosco.
Sim, ou estão na secretária a observar, não é? E aí depois há vários momentos, não é? Há momentos em que é preferível os pais estarem a observar, e depois há momentos em que os pais podem estar no chão connosco, os pais levam para casa e experimentam em casa aquilo que viram fazer. E depois, enfim, depois de uma primeira avaliação, que pode demorar até de 2 meses, de sessões semanais, se pode estabelecer um plano terapêutico mais completo, que no caso das perturbações do espectro do autismo, ou perturbações da relação e da comunicação, como nós também gostamos de chamar, por razões anti-estigma,
uhum.
Inclui também a terapia ocupacional, a integração sensorial. E depois, quando as crianças começam a ter acesso à palavra, a terapia da fala.
Uhum. No caso da depressão, já nos disse que, felizmente, são quadros que podem ser facilmente revertidos.
Uhum. Sim.
No caso das perturbações do espectro autismo, imagino que não seja assim, mas em que medida é que a intervenção precoce, o mais precoce possível, pode, de facto, aligeirar bastante o quadro?
Sim, em certa medida. Sim, nós já temos algumas séries follow-up desta metodologia. Esta metodologia Floor Time já é usada há 25 anos, não é? E foi usada na UPI até há pouco tempo. E enfim, nós temos séries de, nós incluímos só nestes programas terapêuticos crianças com graus grandes de autismo, não é? Com graus graves de autismo. E temos uma evolução boa ou excelente, quer dizer, que fizeram a escolaridade, alguns estão na universidade, enfim, quase 40% das crianças. E, portanto, temos depois outros 30% de crianças...
Isso em quadros mais graves?
Graves, sim. Okay. Depois temos outros 30% de crianças que evoluíram, fizeram aprendizagens com apoio, mas que têm algumas limitações. Depois temos mais 30%, 30% de crianças que tiveram uma evolução pobre.
Uhum.
Quer dizer que não desenvolveram linguagem, que mantêm capacidades intelectuais importantes, enfim. Portanto, são muito boas séries.
Uhum. Apesar de tudo, 40% em casos graves que têm uma evolução excelente é de facto um indicador bastante bom.
É. Isto permite-nos também outra coisa que é fundamental na evolução destas crianças, que é manter expectativas positivas. Nunca se pode transmitir um diagnóstico ou um prognóstico fechado, porque nós não sabemos de facto o que é que vai acontecer.
Uhum.
Não sabemos de facto. E não é só a intervenção, é o potencial genético ou constitucional da criança, que nós não percebemos ainda muito bem como é que se vai desenrolar e como é que vai evoluir. Portanto, temos que manter expectativas positivas grandes.
Uhum. No caso da psiquiatria da infância e da adolescência, é sabido as limitações que têm existido no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, nomeadamente com a fuga de alguns profissionais para o privado e com serviços que estão a meio gás, ou enfim, com enorme insuficiência de profissionais, serviços fechados ou enfim, com muito poucas consultas, cobertura do país insuficiente, etc. E isto no caso, enfim, da especialidade de pedopsiquiatria. No caso da primeira infância, imagino que seja mais ainda.
Uhum.
Qual é, enfim, estes cuidados? Portanto, estamos a falar de uma unidade em Lisboa, capital. Uhum. Como é que é no resto do país o acesso a cuidados de primeira infância?
Bom, a unidade da primeira infância, que é uma unidade muito pequenina, que teve muitas vezes um pedopsiquiatra, que era eu, e depois teve outras alturas em que teve mais pedopsiquiatras. Deu formação em primeira infância a todos os internos de pedopsiquiatria do país nos últimos 30 e tal anos. A unidade da primeira infância tem 41 anos. Portanto, nós demos formação em primeira infância à grande maioria dos internos de pedopsiquiatria até se criar no Porto também uma unidade de primeira infância. Depois os internos do Porto passaram a ser formados lá. Este movimento que nós esperamos, e eu esperei a minha vida profissional toda que desse mais frutos, agora vai dar um fruto em Coimbra. Portanto, está há um movimento para se criar uma consulta, uma unidade da primeira infância em Coimbra. Isto foi um dos movimentos, enfim, é uma das coisas que acontece, mas de facto eu percebo porque é que há poucas pessoas interessadas em trabalhar com bebés desta maneira. Os bebés é muito giro, isto às vezes muda muito bem, muito rápido, mas é muito pesado. É muito difícil trabalhar com bebés em sofrimento psicológico. É muito difícil. E mesmo os pedopsiquiatras não estão para isso.
Ver um bebé com manifestações de dor interior, de sofrimento psicológico, pode causar mais desgaste emocional do que ver uma criança mais crescida?
Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sim. É preciso gostar mesmo.
Como é que lida com isso nos casos mais... Sim, mais complicados que já viu?
Quer dizer, há uma coisa que nós nos habituámos a fazer, que é o trabalho de equipa e a partilha de casos, não é? Da discussão de casos entre os profissionais, não é? Isso é uma coisa que nos mantém sempre. Outra coisa que nos mantém é a motivação para investigar e estudar e, portanto, nós descentrarmos um pouco as coisas da observação direta apenas e do envolvimento direto. Outra coisa é a prática, depois, né, a gente começa a perceber melhor o que é que está a fazer.
Apesar desses sinais positivos que nos disse, portanto, da abertura de uma unidade de primeira infância no Porto e do projeto de criação de outra similar em Coimbra, a verdade é que tem dito, já vi entrevistas suas em que disse que esta área é o parente pobre da pedopsiquiatria, e, enfim... É engraçado porque muitas vezes
diz que é... dos parentes pobres.
Exatamente, era isso que ia dizer. Muitas vezes a psiquiatria diz que é o parente pobre da medicina, a pedopsiquiatria que é o parente pobre da psiquiatria.
A pedopsiquiatria não é psiquiatria, é outra especialidade. É como comparar a medicina interna e a pediatria. É outra coisa.
Mas, portanto, na primeira infância é o parente pobre do parente pobre do parente pobre.
Sim.
Porquê?
Porque os adolescentes com tentativa de suicídio e perturbações de comportamento que falam mais alto. Fala muito mais alto, mediaticamente, não é? Muito mais. Os bebés silenciosos, por definição, e as famílias dos bebés silenciosos também, por definição, não se manifestam muito, ou procuram
até podem
elas...
estar agradadas, é um bebê que não dá trabalho nenhum.
Sim, ou então quando reconhecem os seus problemas também têm mais que fazer do que andar a protestar, não é? Portanto, isto... A saúde mental da primeira infância é pouco reconhecida. É pouco reconhecida. Embora toda a gente garanta que era o melhor para os bebés. E os bebés, sim senhor, bebés com certeza. Tudo, não é? Mas depois quando as coisas passam à realidade, não é bem assim. Não é bem assim. E há poucas pessoas interessadas em trabalhar na primeira infância. De facto, há muitas pessoas interessadas em serem gurus dos bebés, não sei o quê.
Do sono. E do sono. Treinadores do sono, sim.
E da coisa, e da sacro, não sei o quê. E tal, e coisas.
Influências.
Influências, isso há muita gente, não é? Para essa coisa. Agora, trabalhar de facto e perceber de facto o mundo dos bebés e o sofrimento dos bebés, há pouca gente. Há pouca gente. São pessoas muito dedicadas e que gostam mesmo daquilo que fazem.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e ia-lhe perguntar para terminar, exatamente para tentar mudar esta questão do parente pobre, que mensagem é que gostaria de deixar, por um lado, aos pais que possam estar a ouvir-nos com crianças muito pequeninas, mas também, depois, de uma forma mais geral, à própria sociedade, sobre a importância, de facto, destes três primeiros anos de vida e da necessidade de olharmos para eles com outra atenção?
Quer dizer, tudo o que eu posso dizer é uma coisa politicamente correta e recebida com unanimidade. Eu só lamento que depois, na prática, isto, quando chega a hora da verdade, não se faz nada, ou faz-se muito pouco. E isto é assim e vai continuar a ser assim porque há outras prioridades. Há sempre outras prioridades.
Os bebés nunca são a prioridade?
Nunca são, porque, enfim, mas depois aqueles que mais tarde são atendidos e que têm problemas tiveram uma vida de bebés que nós identificamos uma quantidade de problemas. Mas não, agora a urgência temos que atacar a estes. Claro que temos que atacar a estes, temos que dar resposta a estes, não é? Mas na base o que se devia estar a dar resposta era a primeira infância. Toda a gente reconhece, ah, é a primeira infância, é muito importante, ah, é muito importante, sim, a vinculação e tal. Mas depois, ah, não, temos é que tratar dos adolescentes com perturbações de comportamento e tal, que essa é que são. E portanto nunca se dá a volta a isto. Nem penso que se vá dar. Nem penso que se vá dar. Não tenho nenhuma esperança de que isto mude. Acho que vai ser assim. Acho que vai continuar a haver um conjunto de pessoas que se vão dedicar aos bebés. E, portanto, eu já, enfim, não me interessa muito esta luta dos programas e das coisas nacionais e não sei o que. Isso não me interessa nada, porque acho que isso é uma coisa que não...
Que depois na prática não tem tradução.
Não tem tradução nenhuma. Mas toda a gente diz que é o mais importante, é os bebés. Isso toda a gente diz.
E para os pais que possam estar a ouvir-nos... que tenham, enfim, já bebés em casa ou projeto de vir a tê-los num futuro próximo, qual é a mensagem mais importante que podem ter?
A mensagem mais importante que eu posso dizer é que vai correr tudo bem, que os pais em geral sabem o que fazer com os bebés e que têm que ter uma certeza. Não há pais perfeitos, ninguém que faça tudo bem pelos bebés consegue ajudar um bebê a crescer bem. Portanto, os pais têm que fazer as neiras, têm que errar, tem que investir nos bebés, sim. Tem que se interessar e ter curiosidade por eles.
E passar tempo com eles, não é?
E passar, sim, passar tempo com eles, mas enfim, a sociedade não está organizada assim, de maneira que temos que lidar com isso assim, não é? Há um autor que eu gosto de citar muito, que é: para um bebê crescer bem, precisa da companhia de pessoas interessantes. Isso acho que é o fundamental.
Muito obrigada por esta conversa tão, tão interessante. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.